11 horas. Bom dia.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Onze horas e um minuto, muito bom dia, né? Agradecendo a você, ouvinte da Rádio Polo, que está conosco. A partir de agora, o Rádio Debate entra no ar. Vamos discutir a política do estado de Pernambuco, do Brasil. Hoje o programa será diferente. Nós temos um aspecto histórico às quartas-feiras e vamos retomar essa série de conteúdo que foram produzidos ao longo das últimas semanas. Infelizmente, nas duas últimas semanas não tivemos esses horários devido a problemas com a questão da produção do programa, mudança de estúdio, mas agora a gente retoma. Vamos falar sobre a eleição do ano 2000, eleição que teve terceira via em Santa Cruz do Capibaribe e que teve Fernando Aragão naquela terceira via. Portanto, além dos principais assuntos do Brasil, de Pernambuco e dos bastidores da política de Santa Cruz, vamos trazer também esse aspecto histórico. Aqui comigo já, o vereador Fernando Aragão. Fernando, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Prazer imenso estar aqui com todos vocês, e nesse bate-papo histórico, né, de Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, antes da gente trazer esses assuntos, deixa eu trazer aqui uma matéria sobre a entrevista que foi concedida pelo prefeito Edson Vieira, onde ele falou sobre as pretensões do governo nessas próximas semanas e disse, inclusive, que vai pedir ajuda ao deputado José Augusto Maia, possivelmente também a outros deputados, para emendas destinadas à saúde em Santa Cruz do Capibaribe. Nós temos matéria com Loara Andrade.
Do Ney Lima, Edson Vieira pede ajuda de José Augusto Maia para a construção de unidade de saúde em Santa Cruz do Capibaribe. Nesta terça-feira, dia 20 de agosto, em entrevista ao programa Nordeste em Foco, o prefeito Edson Vieira, do PSDB, falou sobre os quiosques da praça de alimentação que está em construção às margens da PS-160 e sobre a saúde do município. Sobre a praça da alimentação, Edson disse que deverá ser entregue à população até outubro. Nós tivemos um pequeno atraso no começo da obra, pela questão ambiental, mas foi resolvido. E eu acredito que em meados de setembro ou outubro, devemos entregar a primeira praça de alimentação de Santa Cruz do Capibaribe, informou o prefeito. Já sobre a saúde do município, Vieira afirmou que está planejando a construção de novas unidades de saúde e que, para isso, precisa de verba federal, pedindo ajuda para José Augusto Maia e Armando Monteiro para conseguir investimentos para as obras. Nós estamos atrás de emendas parlamentares para Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, na campanha diz que ia bater na porta tanto do deputado José Augusto Maia como de Armando Monteiro Neto, como qualquer outro que tenha mandato em Pernambuco. Estou pedindo ajuda para a saúde de Santa Cruz do Capibaribe e espero que seja contemplado com isso para que possamos fazer investimentos, enfatizou Vieira. O prefeito disse ainda que será construída uma UPA 2 na entrada da cidade, além de mais uma unidade de saúde perto da cadeia pública e outra próxima à escola Doutor Adilson Bezerra, além de posto de saúde da família nos bairros Cruz Alta e Santa Teresa, e reformados os PSFs existentes nos bairros Santo Agostinho e Coab e no distrito de Poço Fundo. De acordo com Edson Vieira, para as obras de reestruturação dos PSFs, já há verba disponível. Edson disse ainda que está buscando junto ao governo do estado uma ambulância para o hospital municipal e o materno infantil, prometendo ainda uma grande novidade junto com o governo do estado para a população.
11 horas e 5 minutos, essa entrevista, a repercussão da entrevista concedida ontem pelo prefeito Edson Vieira. Nós temos também matéria hoje no blog Sulanca News, destaque para o encontro que não houve entre o deputado Eduardo da Fonte e o pré-candidato a deputado estadual, Tonho do Pará. Vamos ouvir.
Blog Sulanca News, não foi desta vez. No dia de ontem, o ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Toninho do Pará, compareceu ao encontro do deputado federal Eduardo da Fonte, em Recife, onde ele reunia filiados ao Partido Progressista. A presença de Toninho do Pará tinha o objetivo de uma conversa sobre a ida do ex-prefeito para o PP. Mas a presença do vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dimas Dantas, no mesmo ambiente, teria inibido Toninho de manter uma conversa no local. Não foi desta vez. E ficou para uma conversa reservada, a conversa definitiva entre o ex-prefeito e o líder do PP. A saída de Toninho do Pará do PTB é dada como irreversível.
Deixa eu aproveitar aqui a presença do Fernando Aragão. Se quiser, pode utilizar o retorno, fica mais fácil. Para saber o seguinte, essa situação de pré-campanha continua ainda em aberto no grupo, até agora não se tem, teve reuniões, mas eu particularmente não tenho informação de nada concreto. E Toninho do Pará parece mesmo que deve sair do PTB, ou o senhor acha que ele continua, Fernando?
Olha, Ney, eu acredito e venho dizendo isso, que hoje eu acho que qualquer candidatura do nosso bloco político que tiver de fato as intenções de chegar à Assembleia Legislativa, eu acho que passa pela saída do PTB. Não que vá deixar de ser PTB, ou que vá deixar o grupo político num todo, não. Mas é que se a gente analisar friamente o que hoje nós temos em termos de candidatura do nosso grupo político, com o tempo que nós perdemos, né? Nós tínhamos Diogo Moraes, que tinha algumas cidades que estava com ele. Ele era Taquaritinga, Toritama, Brejo, né, Jataúba. E hoje a gente analisa que qualquer um desses candidatos para uma disputa da nossa ala política, ela não tem mais essa penetração dentro dessas cidades, né? Que a cidade ou era o nosso grupo e o grupo adversário, até aqui de Santa Cruz mesmo, até quem fazia essas dobradinhas aí nessas cidades circunvizinhas. E infelizmente nós perdemos isso. Então eu acredito que qualquer campanha nossa, qualquer candidatura nossa, ela terá que pensar em sair do PTB, em virtude de hoje a gente ter candidaturas dentro do PTB com um número elevado de votos. Então eu particularmente acredito que fica muito difícil uma candidatura nossa dentro do PTB e ter resultados. Então era preciso, de fato, que... E eu venho dizendo isso, já disse a Ernesto Maia, falei até comigo mesmo, que eu já, né, meu nome posto aí, eu digo, se tiver condições de sair do PTB para ir para uma legenda onde tenha o espírito de ser aquela formação de chapinhas com partidos menores, né, que não tenha pessoal com grande número de votos, porque aí a soma de todos, se elegendo 2, 3 ou 4, eu acredito que se sair um grupo fechado aqui de Santa Cruz, o nosso grupo fechado, tem condições, de fato, de chegar à Assembleia Legislativa em torno de 30, 30 e poucos mil votos, eu acredito que dê para a gente chegar. Coisa que eu acredito que dentro do PTB não dê. Então eu acho que Toninho está mais do que certo procurar uma nova legenda, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que está rompendo com Armando Monteiro, que está rompendo com o nosso grupo político. Eu acho que está procurando viabilizar a sua candidatura para poder amanhã ele ser de fato um representante de Santa Cruz do Capibaribe na Assembleia Legislativa.
Fernando, o prazo para quem quer ser candidato e precisa para isso mudar de partido encerra-se o mês que vem. O senhor já resolveu se o senhor sai do PTB ou fica no PTB?
Olha, eu estou conversando, né? Você sabe que Toninho não tem mandato, eu tenho um mandato e o mandato não é meu, né? O mandato é do PTB.
E está no começo, inclusive, é o primeiro ano desse mandato.
Exatamente. Então, mesmo que fosse mais, né?
Mas aí há um risco maior, porque...
Então,
as vésperas de uma eleição municipal, por exemplo, não dá tempo do partido.
Eu já solicitei a Zé Augusto para ver se a gente poderia conversar com o Armando Monteiro para explicar tudo isso a ele, né? E ver se havia alguma viabilidade dele liberar, né? Como é que ele libera? Infelizmente, né, vai constar no teu currículo uma expulsão, né, de um partido, para que você não venha a perder, se amanhã você não tiver sucesso sendo candidato a deputado, você não perca a tua candidatura, a tua coisa, vaga de vereador, que o partido não pode, venha a recorrer, então você teria que ser expulso. É um negócio chato, entendeu? Um negócio difícil, mas que é uma verdade, que você não pode fugir disso. Então eu venho conversando com o Zé, né, estou prestes aí a tentar conversar com o Armando Monteiro, inclusive já conversei com a Luciana de Olinda, né, que é do PCdoB, para ver a possibilidade de a gente intervir com o Luciano, que tem uma boa amizade também com o Armando, ver se consegue, né, a gente ir para o PCdoB. E caso isso não aconteça, se de fato a gente concretizar alguma coisa, nós temos que ir para um partido novo, né, que aí a gente não perde. Seria o caso de esperar mais um pouco para ver o que é que vai acontecer com a rede, sustentabilidade, que até agora não foi resolvido, né, ainda está em formação. Também tem aí o Paulinho, né, do sindicato, né, que está fazendo um partido, tá já quase regularizado o de Paulinho, um partido novo, que a gente pode até, dependendo de como vai se concretizar isso, a gente pode até ir para lá também.
11 horas e 11 minutos, esse programa Rádio Debate, nós vamos ao intervalo, na volta a gente já começa a falar sobre a história da eleição do ano 2000, a terceira via que houve naquele ano e a tentativa de Fernando Aragão sendo ele candidato a prefeito. Já aqui nos estúdios, meu companheiro Manassés Simões. Manassés, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, vereador Fernando Aragão, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate.
Vamos ao intervalo, na volta a gente continua, Manassés participa comigo e vamos falar e contar e lembrar detalhes da história da eleição do ano 2000. De volta aqui dos estúdios da Rádio Polo com o programa Rádio Debate e a eleição do ano 2000.
Eleitor, estou pedindo um pouco de atenção. Analise com a razão, escolha um homem honesto, vote em Fernando Aragão. Fernando na prefeitura, você escola vamos ter na rede municipal.
Entrando pela história, não é isso, Manassés? E a gente já começa a lembrar daquele período do ano 2000, um certo rompimento que houve e a decisão naquele período de se formar uma terceira via. Mexeu com a cidade, não foi, Manassés?
Mexeu, sem dúvida. Fernando era alguém que tinha uma história de muita luta junto com Zé Augusto. A administração de Hernando Silvestre vinha descendo num desgaste enorme. Todavia, em 98, houve também um desgaste muito grande na oposição, né? Com a candidatura de Edson, a candidatura de Zé Augusto, e já vinha também de um grande cisma da administração de Aragãozinho, ficou muito difícil. Fernando, minha pergunta com respeito a essa decisão de caminhar numa linha independente naquela eleição. Você entende que naquele momento era a única decisão a ser tomada, sair numa candidatura independente, diante de toda a história que você tinha dentro do grupo? Ou você acha que se tivesse pensado melhor, se fosse hoje, já não tomaria aquela decisão que você tomou naquela época?
Olha só, veja, você trazer coisas que aconteceram há o quê? 13 anos, 14 anos atrás para agora, é completamente diferente, né? Mas naquele momento eu acho que era de uma importância fundamental, né? Porque a gente estava num grupo, né, que o grupo não estava muito coeso, né? Tinha tido em 98 já uma disputa interna muito ruim, né? Onde na campanha do padre de Aragãozinho a gente votava que era Edson Vieira e o Osés que seria candidato a deputado federal. Como, não, na de Aragãozinho não, foi na do...
Do padre.
Do padre, em 98, a minha candidatura com a do padre,
não
é
não, isso? Em 96,
você foi, com o padre. Foi, o padre. Porque o que se esperava era que dentro do polo daqui da confecção, a gente conseguisse fazer duas ou três prefeituras, e aí o Zé saía federal e Edson Vieira seria o candidato a deputado estadual, e isso foi dito em todos os palanques, em todas as coisas que a gente fez. Só que com a não concretização desse fato, né, da política de 96, em 98, então, o Rosier não tinha condições nenhuma de sair para a federal, porque até em outras cidades que ele tinha apoiado também não tinha tido sucesso, né? Então ficava difícil a candidatura dele para deputado federal. O que acontece, ele quer voltar a ser deputado estadual. Para isso, teria que desmanchar o grande acordo dele com o Edson Vieira, né? Que tinham feito esse acordo. E aí tiveram que trazer, então, a figura de Zé Augusto, dizendo que Zé Augusto sairia deputado estadual. Com isso, se formaria uma pequena confusão dentro do grupo, para que Oséias viesse sendo o salvador da pátria e dissesse: não, eu vim para estadual, porque para não ter briga dentro do partido, nem Edson, nem é o Zé Augusto, sou eu vou me sacrificar, né, pelo partido, e deixo de ser federal. Mas Zé Augusto já tinha crescido muito, né, na coisa dele de dizer que era deputado estadual, e aí não teve volta. Zé disse: não, agora eu vou. E todo mundo sabia naquela época que isso foi uma das coisas que deixou assim, eu discuti muito com o doutor Arras, discuti muito com o Eduardo Campos, com todos, mostrando que Zé não queria ser deputado estadual. Zé estava exatamente fazendo o degrau para poder vir a disputar a prefeitura de
Santa Cruz. Era o deputado municipal, era candidato.
E era dito tudo isso e todo mundo sabia. É o que de fato aconteceu, né? São Augusto ganhou as eleições e aí se candidata também a prefeito de Santa Cruz. Naquela época a gente ainda começou a discutir e tal, houve algumas conversas, mas a verdade é que tudo foi feito de uma maneira tal, e sempre dessa maneira, né? Que a chapa já estava fechada, era Toninho e Zé Augusto. Zé Augusto, para os mais chegados e para os que eram fernandistas doentes, dizia: não, Fernando, se vim, é o meu vice, que é a chapa, é não sei o quê. Mas na verdade não fazia nada em prol que isso acontecesse, né? E aí, infelizmente, né, eles foram, os dois, né, foram candidatos, e eu me restou de fato fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que era tentar ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. E eu achei que era a oportunidade, se o povo não quisesse, paciência, mas pelo menos eu não iria hoje, né, com essa idade, dizer eu devia ter tentado. Eu acho que a pior desgraça do homem é dizer que não tentou. Então eu não sofro disso, desse mal. Eu tentei, mostrei ao povo que era possível, né, dirigir Santa Cruz do Capibaribe. Desde aquela época eu dizia e digo que é possível dirigir Santa Cruz do Capibaribe, mas ao mesmo tempo, né, como você bem falou, que Ernesto, o Hernando vinha de uma administração muito ruim, e eu no meu próprio guia eleitoral sempre dizia que não desse a oportunidade. Foi a primeira vez que estava sendo implantado a reeleição, e eu dizia que era um desastre muito grande deixar que Hernando governasse Santa Cruz por mais 4 anos. Ora, se Zé Augusto estava no topo, o povo sabia que, né, e eu pedindo para que, eu acredito que até eu terminei pedindo voto para Zé Augusto, indiretamente dizendo ao povo que não votasse e que não permitisse que Hernando voltasse à prefeitura. Pode ser que o voto útil tenha sido feito, e aí, em vez de pelo menos eu ter alguns votos que dessem para que eu pudesse continuar, né, nessa terceira opção em Santa Cruz, aí eu, infelizmente, a votação naquela época foi mínima e eu não fiquei mais, né, tentando, porque eu sabia que não seria possível. Então tive que fazer um trabalho de retorno para dentro do grupo e voltei para dentro do grupo sem mágoas nenhuma, sem nada, entendeu? Acho que foi bom para mim e bom para Santa Cruz também, né? E pelo menos a gente viu que o povo de Santa Cruz, o que queria, o que estava esperando de uma nova candidatura. Então foi bom.
Durante o programa nós vamos interagir com os ouvintes através de mensagem de texto 8103-1245, número para mensagem de texto 8103-1245. Chegam aqui, a história se repete, a pessoa não colocou o nome. Será que a história se repete? Não, evidentemente que não é o contexto atual, não é a ideia do programa trazer para o contexto atual, mas fatos daquela época são muito parecidos com algo que acontece nesse período, né? O cara ser candidato numa eleição proporcional estadual, visando a eleição majoritária mais na frente. Isso aconteceu naquele período e pode acontecer agora. Mas a minha pergunta, Fernando, é a seguinte: o resultado daquela eleição foi meio que frustrante, ou o senhor entendeu as razões da população de Santa Cruz, Capibaribe, enfim, essas posições das pessoas em votar daquela forma e ter tido uma votação tão pequena para aquela experiência da terceira via.
Ô Ney, é exatamente o que eu disse. Eu acho que até o próprio discurso que eu terminei fazendo, entendeu? Pedindo para não deixar que Hernando chegasse ao poder, havia uma preocupação muito grande das pessoas em perguntar, mas se eu votar em Fernando, será que Hernando não vai ganhar? Né? Então ficava essa grande interrogação. Depois era preciso entender o seguinte, que de qualquer maneira o trabalho que tinha sido realizado em Santa Cruz até aquele período, né, passava pelo nome de Fernando Aragão e de Zé Augusto Maia, né? O povo sabia disso. O povo sabia que toda semana estava em Recife, lutando com o doutor Arraes, pedindo para o doutor Arraes trazer as coisas para Santa Cruz do Capibaribe. Muitas coisas que aconteceram veio através desta dupla que trabalhou em Santa Cruz do Capibaribe. Zé Augusto foi mais ousado, né? Zé Augusto, com o dom que Deus lhe deu de voz, né? De saber transmitir para as pessoas, né? De fazer as campanhas eleitorais, Zé Augusto estava a mil léguas na minha frente. Eu aqui não entendi isso, achei que política poderia se fazer também só de outra maneira, né? Não havia necessidade tanto dessa eloquência, né? Da voz, da coisa. Então, me perdi aí. Mas eu não guardo mágoa, porque...
Como era, Fernando, o relacionamento com o Zé Augusto naquela época? O discurso de Zé, por exemplo, no palanque, ele falava do adversário principal, que era o Hernando Silvestre, mas quando ele se referia ao palanque da terceira via, o que é que ele dizia?
Olha, eu sinceramente eu nunca procurei saber muito disso, até porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu não me preocupava muito. Mas algumas pessoas que às vezes vinham me falar, ele sempre dizia, porque Zé é criador, né? Zé é historiador, Zé é compositor, né? Zé é um bocado de coisa aí que faz com que ele crie, né, as coisas. Então, ora, Zé sabia que ali estava uma massa que gostava de Fernando Aragão. E sabia do trabalho de Fernando Aragão para Santa Cruz. Então, o que é que Zé dizia? Que gostaria de ter Fernando Aragão do meu lado, mas Fernando Aragão não está. E aí me empurrou mesmo para uma terceira via, não uma terceira via por questões políticas, mas uma terceira via, talvez assim, mostrando que eu não quisesse estar perto dele. Que tal.
Meio que verdade, sensibilizou as pessoas.
É, e ele é mestre nisso, né? Isso aí tem que dar o chapéu para ele, que ele é mestre nisso. E ele faz com muita maestria, né? Essa coisa.
11h32, vamos ouvir um pedacinho do guia eleitoral daquela época, né? Que inclusive era narrado por Silvio José. Silvio José, naquela eleição, não esteve nem no grupo de Zé Augusto, nem no grupo de Hernando Silvestre. Esteve com Fernando Aragão na terceira via. E nesse guia eleitoral já se falava naquela época sobre os gastos que se tinha com festas e tudo mais. Como era terceira via, esses gastos não existiam. E aí servia de discurso para falar do adversário. Vamos ouvir.
Programa Santa Cruz Tem Jeito, com Fernando Aragão prefeito. PTP é 12.
Fernando Aragão para prefeito.
Meus amigos de Santa Cruz do Capibaribe, o que vimos neste final de semana em Santa Cruz foi de fato uma coisa fora do limite. É preciso que Santa Cruz do Capibaribe se conscientize dos gastos excessivos que está acontecendo nos finais de semana, principalmente com essas grandes festas. Os dois grupos políticos travam uma batalha enorme, e cada um que traga as bandas mais famosas e os trios elétricos para Santa Cruz do Capibaribe. É preciso que a população tome conhecimento que após as eleições, quem vai pagar a despesa somos nós. O prefeito tem até 31 de dezembro para pagá-las. Mas se por um acaso qualquer o candidato do PSB ganhar as eleições, não tenha dúvida que ele também irá pagar essas contas. E aí, meus amigos, Santa Cruz do Capibaribe será penalizada. A saúde, a segurança, enfim, todos os segmentos de Santa Cruz, aonde os candidatos estão prometendo que vai transformar Santa Cruz do Capibaribe, vão ser prejudicadas. E é por isso que Santa Cruz não sai do atraso. Eu espero que vocês deixem essas paixões de lado, vote pela razão, vote por uma Santa Cruz com mais trabalho, vote numa pessoa que tem um passado político de trabalho, de honradez, de seriedade e que quer trabalhar para Santa Cruz do Capibaribe. Para isso, só é você digitar o 12 no dia 1º de outubro. Vá às festas, participe. Porém, no dia 1º de outubro, eu lhe peço, pense um pouco, vote sem as paixões, vote somente com sua razão. Vote por uma Santa Cruz melhor, vote 12, vote Fernando Aragão.
Eleitor, estou pedindo um pouco de... atenção.
11:35, agradecendo ao arquivo do Nenê pela disponibilização dos áudios, né? Daquele arquivo histórico da eleição do ano 2000. E era, Manassés, a eleição do trio elétrico. Banda Selva Nua e trio o quê?
Asas... Não, Banda Silhueta, trio Selva Nua.
Trio Selva Nua. Mas tinha o outro lado também.
Tinha, era
trio...
Asa da América, Asas o trio da América. Da Asas da América.
Manassés acompanhou mais que eu. Era uma criança naquele período.
Era. Fernando, você não era criança, não. Eu ainda era um menino. Fernando, ouvindo o seu guia, nada do que você disse ficou no passado. Toda essa estrutura que é montada nas eleições serve, infelizmente, para que no futuro, nas administrações, isso seja devolvido aos bolsos de quem gastou. Minha pergunta se refere justamente a, diante da não vitória naquela eleição de 2000, nos 4 anos que se seguiram da primeira gestão do Zé Augusto, você entende que para aquele período que esse seu discurso, tanto de um lado como do outro, ele se cumpriu cabalmente? Ou seja, você conseguiu enxergar que essa... Hoje em dia existe uma nova campanha, inclusive encabeçada pela OAB, das eleições limpas, né? Minha pergunta é, esse discurso seu, você entende que ele ainda está em vigor e que, de fato, as administrações que se seguiram caminharam nessa mesma linha? Ou seja, quanto mais cara a campanha, maior foi o prejuízo que a cidade teve?
Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não acredito que alguém gaste 3 milhões para ser prefeito de uma cidade do porte de Santa Cruz do Capibaribe, em razão de quê? Do amor? O amor pela cidade? Eu, sinceramente, se existe esse amor, eu desconheço ele. Eu não acredito. Pode ser... Aí, não, mas por que você então está com fulano, está com ciclano, se você não acredita? Porque, infelizmente, a política é assim. Eu tentei. É onde eu digo que eu não me arrependo, porque eu tentei. Eu tentei mostrar às pessoas que a gente poderia fazer uma coisa diferente. Infelizmente, né, as pessoas não entenderam. Então, para eu continuar fazendo parte, né, dentro da política, eu tinha que ter mandato. Sem mandato também eu não era nada. Então, eu tive que fazer o meu retorno. Às vezes, hoje mesmo, as pessoas me perguntam, Fernando, mas por que você ainda fica do lado de Zé Augusto? Muita gente, Zé Augusto já maltratou tanto, já fez isso, já fez aquilo, não deixa tu sair candidato, não deixa aquilo. Por que é que você ainda continua lá? Eu digo, olha, e eu vou para onde? Eu vou para o outro lado, para ser manobrado por Edson. Porque é a mesma coisa, não tem diferença. Nanau saiu de lá porque Edson Vieira tomou conta das rédeas do partido e praticamente não expulsou Nanau, mas disse aqui, tu não manda, quem manda sou eu. Então não adianta você fazer acordo, não adianta você pensar, vamos fazer um acordo agora, 2014, envolvendo 2016. Pra quê? Quem cumpre? Eu vou acreditar numa coisa dessa? Eu não acredito, tá certo? Não acredito. Então eu praticamente não vejo diferença nenhuma. A lei está aí, a lei de responsabilidade fiscal, a lei das eleições, não é? Às vezes você vê um prefeito ser cassado por uma besteira, como foi o caso até do doutor Edson, não é? Uma besteira em relação ao que se gasta nas campanhas, né? O cara deu um caminhão, o caminhão foi lá, montou um palanque, fez um discurso, gravaram, pá, meteram, acabou-se os votos do homem, né? É uma besteira em relação ao que acontece, né, no dia a dia, nessas licitações que só Deus sabe como elas acontecem, né? Que a própria lei também permite, quando você tem uma carta convite, você está permitindo você convidar 3 pessoas que são 3 amigos teus, ou um só que tem mais 2 firmas e faz. Isso todo mundo sabe, não é Fernando Aragão que está dizendo, não. É porque todo mundo sabe. Tem o pregão eletrônico, porque assim ninguém faz. Ninguém faz, por quê? Porque pega no eletrônico, aí quem quiser se candidata e faz. Não precisa você estar chamando eles e não, é por aqui, faz assim, não precisa. Então eu acho que é isso que precisa ser mudado, de fato. E o que o povo, e eu espero, sabe, olha, eu vibrei muito com o povo indo pra rua, muito, muito, muito. Ver estudantes, ver pessoas jovens, velhas, pessoas que estavam lá brigando, lutando, não sabe, querendo alguma coisa que mude nessa política. Agora é preciso dizer esse povo que foi pra rua, né, quem estiver escutando, quem estiver acompanhando aí para os blogs, que transmite, que faz tudo, que precisa no dia da eleição procurar alguém que tenha condições de fato refazer tudo que está aí. Não adianta você ser contra agora e quando for lá em outubro do ano que vem, você votar da maioria dos deputados que estão lá no Congresso. São 513. Eu vou ser bondoso, 20 presta e o resto não presta um. Então não adianta. Você ou muda de fato, entendeu? Ou então você não vai prestar. Que adianta você pegar um deputado que vem não sei de onde, que você não conhece, que ninguém conhece, aí vota porque ele veio aqui, porque fulano de tal está pedindo, e ele veio e patrocinou ali toda a campanha, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai trazer nada para Santa Cruz? Não vai, ele não tem compromisso.
Fernando, mas quando você fala dessa questão de, não, eu estou com o Zé Augusto porque com o Edson seria igualmente, mas naquela época, se você tivesse continuado, Fernando, com aquela terceira, eu não diria nem terceira via, mas aquele grupo alternativo, que começou pequeno, evidentemente. Mas não seria...
Pelo contrário, ele começou com a ideia de que a gente ia ter aqui em Santa Cruz um 15 a 20% de votos. Disseram, eu não vi pesquisa, que eu nunca fui chegado a pesquisa assim, porque aqui em Santa Cruz, desde os tempos que começou esse negócio de pesquisa, que pesquisa aqui é muito montada, não sabe? E eu não gosto muito dela, não. Mas disseram, né, fontes disseram, que na primeira pesquisa que se fez aqui em Santa Cruz, estava com 15%. Só que depois foi baixando. Por quê? Porque essas mesmas pessoas, algumas que estavam comigo, quando eu, né, comecei a mostrar e comecei a dizer que não votasse em Hernando Silvestre, que Ernesto não merecia votar, talvez disseram, rapaz, vamos votar em Zé, senão é pé da campanha, e aí Hernando volta, Fernando vai ficar zangado. Pronto, aí votaram lá. Então, a votação que eu tive não me deu mais sustentação nenhuma de continuar. Nenhuma. Então, infelizmente, esse é o grande ponto. Porque se eu tivesse tido, naquela época, condições de ter feito pelo menos um vereador, e ele tivesse ficado do meu lado, eu garanto a você que ainda hoje eu estava tentando ser prefeito de Santa Cruz numa opção diferente dessas que estão aí. Eu garanto a você.
11 horas e 42 minutos. Ney, pergunte a Fernando, então, se Zé Augusto quebrou o acordo para deputado em 98. Então, Edson saiu do grupo naquele período. Pergunta do Rodrigo. Nós vamos ao intervalo. Na volta, Fernando fala sobre isso. E a gente continua abordando e lembrando os aspectos da eleição do ano 2000. 11h48.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Horas e 49 minutos de volta com o. E falar prefeito, com o vereador Fernando Aragão, falando sobre a história.
Quem sabe, né?
Quem sabe?
Tô vivo.
Mantém-se esse sonho mesmo?
Claro.
A gente sabe que.
Uma loucura minha, maior desejo. Desejo de consumo, desejo, não sei de que é que tem tanto desejo. Gostaria muito.
A Assembleia Legislativa não seria.
Posso até um dia chegar, posso até ir até aí esse negócio de deputado, eu não, mas isso seria uma consequência natural da política, mas vontade mesmo, eu ficaria em Santa Cruz de Capibaribe e, se possível, sendo prefeito dela.
Deixa eu pedir para o senhor falar rapidamente, temos apenas 10 minutos para concluir o programa, sobre essa pergunta que o ouvinte mandou aqui, o Rodrigo. Se José Augusto descumpriu o acordo em relação à eleição de 98, quando o Edson saiu candidato a deputado, ele saiu também.
Olha, aí foge um pouco da minha ossada, né, vamos dizer assim, porque depois da campanha nossa de prefeito, então o Padre Bianco foi embora, né, eu fiquei mais aí muito desmotivado e não participei mais efetivamente da coisa, né. Eu sei que José Augusto conseguiu naquela época, né, uma vitória grande que foi... Quando naquela época disseram que 6 ganhou para 7, foi né, no, uma coisa que ele ganhou para a presidência da Câmara, né?
Isso. Aí, contra foi, véio de mãozinha.
Aí ali foi né, o auge de Zé Augusto, né? Que ganhou e tal. E cresceu o nome de Zé Augusto, né? E com a não ida de Oséias para deputado federal, então, de fato, o acordo eu acho que desmanchou-se ali, né? Eu entendo assim. Entendeu? Não houve uma quebra de acordo. O que houve foi que Oséias não foi mais para deputado estadual federal. Consequentemente, ficou só Edson Vieira. Zé Augusto cresceu, né? E aí foi no embalo, né? Foi no embalo. A única coisa que eu discutia naquela época em relação a Zé Augusto é que eu via que Zé Augusto não queria ser deputado. Zé Augusto queria exatamente fazer o degrau para ser o candidato a prefeito. E fez, né? Com muita maestria ele fez. Mas eu acho que essa quebra de acordo aí só eles três lá, os quatro, com Zinha Vieira, que poderia dizer se de fato houve essa quebra de acordo, se o acordo envolvia tanto o Oséias para federal como o Edson. Se o Oséias saiu, eu acho que o acordo ali findou, na minha opinião, né? Não sei se de fato aconteceu.
Vamos lembrar alguns aspectos, alguns arquivos históricos. Vereadores que foram candidatos naquele período, na terceira via. Eu lembro do Lagosta, lembro do Bruno Bezerra.
Gilvan Gomes.
Gilvan, que é o assessor do Fernando até pouco tempo atrás.
Tem um menino que foi aqui da saúde.
Vamos ouvir uma música, né? Enviada pelo arquivo do Nenê também, que traz na música esses vereadores. Cita os vereadores que foram candidatos.
Que o dinheiro era tão pouco, não podia fazer uma música pra cada um, tinha que fazer tudo.
Estamos ouvindo aí, resgatando a história do ano 2000. Notei aqui, Vando Zumira, Bigode.
Bigode, falecido. Que muitas saudades.
Esse Ronaldo.
Ronaldo era um menino que trabalhava acho que na ambulância, na saúde.
Bruno Bezerra, que hoje é secretário do governo Edson, secretário de Indústria e Comércio. Fernando Lagosta, hoje radialista, naquela época não era. Zé Bezerra, que. Zé Bezerra do Moda Center. Isso. Maria José.
Era de
Poço Fundo. E Messias? Messias, que é cantor?
Feitosa, não. Messias Feitosa, que era o dono da
Feirão
das Máquinas.
Isso. Casa Feitosa na época, acho que era isso. 55, vou trazer também. Naquela época se fazia as paródias, né? Era o que divertia, isso acontecia em todos os grupos. E na terceira via havia também. Eu trouxe aqui duas paródias. Uma falava sobre o kit em Bromation, era aquela história do prefeito que prometia, que passava o ano todinho fazendo a obra e nunca terminava, para dizer que a cidade estava no canteiro de obras. Vamos ouvir.
Está mais do que na hora de pensar em Santa Cruz. Está na hora de você, Santa Cruzense, deixar essa paixão por esses grupos políticos que não levam absolutamente nada. Fernando Aragão é a pessoa certa para administrar nossa cidade. E não sou eu apenas que estou falando, é a maioria do povo de nossa cidade. Se Fernando Aragão é o melhor, é sério, é competente, cumpre com o que diz, não tem por que adiar as melhoras para nossa cidade. Dia 1º de outubro, digite o 12 e descubra que Santa Cruz tem jeito. prefeito, com Fernando Aragão prefeito. Você tá cansado de ser honesto? Não consegue deixar de ser sério? Nunca enrolou ninguém? Seus problemas acabaram. Chegou o kit Embromation, Enrolation, Enganation, que vem com folhetos e uma fita cassete ensinando passo a passo como enganar o povo. Com o PhD em enganoterapia, doutor Enganando da Silva. Você vai aprender como fazer o povo pensar que você é um prefeito trabalhador. Mas, pelo amor de Deus, é muito fácil. É só encher a cara do povo de cachaça e as besteirinhas que você faz, todo mundo bebe, enxerga tudo dobrado. É muito fácil pra se tornar um prefeito endinheirado nos primeiros meses de mandato. Mas, pelo amor de Deus, é muito fácil. É só pegar os terrenos seus, vender pra prefeitura pra construir o matador e pronto, é fácil demais. E não é só isso. Com o kit Embromation, Enrolation, Enganation, o doutor Enganando da Silva ensina como fazer obras com a incrível velocidade de uma tartaruga. Assim você aprende a gastar tempo e fazer o povo pensar que a cidade inteira é um canteiro de obras. Adquira hoje mesmo o kit Embromation, Enrolation, Enganation. Corra! Só tome cuidado para não cair, porque no Hospital Municipal, ao invés do kit de primeiros socorros, tem o kit Embromation, Enrolation, Enganation.
Mais um lançamento das organizações Enganonha Limitada.
Gosta de Santa Cruz? Não engole qualquer coisa. Vota 12. Fernando Aragão, prefeito.
É, e tem reverb, né? Voltando ao guia eleitoral do ano 2000. Vamos lembrar também outra paródia. Foi feita com o candidato Fistudo. Lembra muito Zé Augusto. Vamos ouvir.
Terceira Via apresenta. Tudo agora é meu. Ô, compadre, eu tava olhando Santa Cruz. Tem muita coisa assim feita pro Fernando Aragão, né? Eu acho que eu vou votar nele.
Mas quem foi as coisas foi tudo eu. Vamos lá, galera. Tchau, tchau, tchau.
Ô, gente, e aquela ponte que tem até o nome do pai de Fernando Aragão? Seu Alcindo Aragão.
Ah, pô, foi ele demais que fez. Quem foi, fui eu. Vamos lá, cavalinho, cavalinho.
E a subestação?
Foi eu.
Oxe, canal de Poço Fundo, energia no sítio.
Pô, foi tudo eu. Vamos lá, galera.
Ô, gente, e Fernando Aragão fez o quê?
Que Fernando Aragão. Fernando Aragão, agora sou eu.
Tá cagota. Tá querendo tomar até o nome do homem.
E esse inverno aí? Não tá chovendo? Pois foi eu. E aquele negócio ali? Foi eu. E aquele outro coisa ali? Foi eu. E quem pintou a zebra? Foi eu. O número 12 também é meu. É tudo meu. Foi eu. Foi eu.
Terceira Via apresentou a sua novela, ou melhor, a nossa novela, ou melhor ainda, a minha novela, só minha novela. Tudo agora é meu.
Quem gosta de Santa Cruz, não engole qualquer coisa. Vota 12.
11h59, esse áudio falhando aí é porque ele tem mais de. Tem 13 anos, 13 anos. É isso?
E era em fita cassete.
Fita,
né?
Cassete, é. É. Registrando aqui a mensagem da Tami do Cruz Alta: você poderia ser candidato a prefeito em 2014, acho que venceria. Mensagem da Tami. E assim a gente agradece a presença do Fernando Manassés. Seria bom mais tempo, né? Mas muito obrigado.
Seria bom mais tempo. Obrigado, né? Obrigado, Fernando, a reviver a história, né? Fernando é. A gente falar de política em Santa Cruz tem que falar em Fernando Aragão, sem dúvida.
Pois é, e essa foi uma página, sem dúvida, inesquecível e muito importante, né, Fernando? E agradeço muito aqui a sua participação. O senhor fica à vontade nas suas considerações.
Eu sou quem agradeço. E diga ao povo de Santa Cruz que, principalmente os famosos Taboquinhas, né? Que não tenham raiva de mim, não. Eu só quero bem a Santa Cruz. Se tudo que eu fiz e faço pensando em Santa Cruz. Eu não penso outra coisa em minha vida. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família sensacional. 2, 3 filhos, uma esposa que me dá uma sustentação tremenda. Agora 2 netos, né? Uma neta e um neto, graças a Deus, presente maravilhoso que eu ganhei. E tenho essa coisa de política que às vezes as pessoas me perguntam: você é político? Eu digo, não, não sou político. Eu nunca fui político, não sei ser político, não agrado como político, não sei ser político. Eu só sei uma coisa, eu amo Santa Cruz do Capibaribe e faria tudo na minha vida para ver essa cidade crescer. Então não tenham raiva de mim. Tenham, sim, confiança que um dia, quem sabe, ao Deus tudo é possível. Se a gente chegar lá, eu garanto a vocês que eu farei essa cidade dar um pulo muito grande, porque graças a Deus é o que eu mais sonho em minha vida, ver essa cidade bem.
Esse é o Rádio Debate, a edição histórica sobre a eleição do ano 2000. A gente fica por aqui. Toda semana temos um quadro como esse. Na próxima semana estaremos abordando um outro aspecto, uma outra eleição. Amanhã você estará comigo também às 11 horas e os nossos debatedores participando. Você fica agora com o Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio. Um abraço a todos.